tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte do podcast Tangente. Aqui é o seu host, Lucas Gonçalves. Eu estou aqui com dois amigos muito queridos para a gente conversar sobre uma das maiores bandas da história recente e, quiçá, de toda a história, os Beatles. Então se apresentem, por favor, Gui.
Gente, oi, eu sou o Guilherme Amarino e estamos aqui falar da minha banda preferida. É isso aí.
Simples e direto, muito bom. Brunão.
E aí, gente, eu sou o Bruno Maroni e tô aqui para gravar esse podcast com uma ajudinha dos meus amigos.
Ah, que humilde, como o Bruno é humilde, né? Muito bom. Ô Gui, você sabe que você, sendo um músico como você é, participando de um podcast desses, é inevitável o pedido que eu vou te fazer, né? Por favor, nos agracie com uma homenagem aos Beatles.
Tá bom. No meu casamento eu entrei com ela, olha só.
Segurei aqui pra não ficar batendo o pé no chão.
É que na gravação tem isso, né?
Tem, uh-huh.
Na gravação tem um...
Cara, você realmente curte Beatles, então, né? Essa música, você entrou no dia mais importante, assim, né? Que inaugura a sua grande jornada como marido, né? Então, realmente tem um valor especial. Galera, a gente vai conversar hoje sobre Beatles e a gente não vai apenas conversar sobre Beatles, a gente quer fazer uma leitura de como a sociedade influenciou o surgimento e o desenvolvimento da banda e como, de uma forma oposta, a banda deu formato aos anseios, aos pensamentos e todo ao contexto cultural e social do mundo no qual eles estavam inseridos, né? E aí, antes da gente entrar nisso para valer, a gente acha que, a gente conversando aqui nos bastidores, né, a gente entendeu que seria muito bom a gente só apresentar o pressuposto que está por trás dessa nossa ideia, né? E a ideia desse episódio surgiu quando eu estava relendo pela quinquilionésima vez Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer, que é um livro, texto base aqui para a gente, Tangente, né? É, e no livro ele traz várias imagens, Schaeffer traz várias imagens que mostram para a gente como a arte e a sociedade se influenciam mutuamente, né? Ele traz um experimento mental, por exemplo, né? Da gente estar num museu e perceber a diferença de uma arte renascentista, de uma arte moderna, de uma arte de um país e de outro país, mostrando que o contexto geográfico, o contexto histórico, ou seja, né, no fim das contas, o contexto social influencia a produção artística, né? Ele fala de várias outras coisas, como um núcleo de síntese comum e vocabulário comum entre quem produz arte e quem consome a arte, né? Eu gostaria de ouvir vocês, né, o Gui e o Bruno, falando um pouquinho sobre isso também, como o Schaeffer traz essa questão da arte sendo uma espécie de subproduto entre o artista e a sociedade.
Mano, é muito complicado, né, apesar de parecer simples, falar o que vem primeiro, a cultura e a arte, ou o mundo real do qual elas falam. Porque, de fato, a relação é muito orgânica e essa interação é muito sutil. Então é muito difícil a gente falar, tipo, ah, foram os Beatles que influenciaram a sociedade ou foi a sociedade que influenciou os Beatles. As duas coisas. Aí a cultura continua acontecendo nessa troca de artefatos e tendências, né? E o que o Schaeffer fala, e eu acho que além de ser um texto básico pra gente aqui do Tangente, deve ser considerado um texto básico para qualquer discípulo de Jesus preocupado em entender e apreciar a cultura e a arte. E é muito louco como ele, com toda a sua simplicidade, ajuda a gente a compreender, amplia os nossos horizontes para coisas gigantes do mundo cultural, assim como os Beatles. Então, eu acho que, falando assim, de uma visão cristã, que faz muito sentido a gente pensar nessa troca de influências como um processo que desenrola a criação, né? Nós fomos chamados para criar cultura comunitariamente e essa cultura é desenvolvida para comunicar aquilo que comunitariamente a gente experimenta, né?
É, fantástico. Nossa, muito bom. Acho que tem uma questão importante no meio de tudo isso que o Bruno falou, é justamente a relação, é uma amálgama, né? O que o artista contribui e o que a cultura acaba influenciando o artista também. Então, com os Beatles não vai acontecer diferente do que acontece com os artistas de hoje. É claro que os Beatles, eles alcançam uma popularidade única e ímpar, assim, na história da música, tanto que a gente está fazendo um podcast sobre isso. Mas o que acontece é, muitos dos artefatos culturais, ou melhor, muitas das respostas culturais que a própria sociedade ela vai se engajando em responder, né? Tipo, em ter, por que a gente faz isso? Como que a gente vai fazer aquilo? Para qual caminho a gente vai pensar a vida, o trabalho, etc. Essas respostas elas vão surgindo e o artista, ao mesmo tempo que ele recebe essas respostas do fruto da vivência social ao longo da sua vida, ele também vai respondendo elas através da sua arte. E a arte em si, principalmente a arte mais popular de cada época, seja pintura e, nesse caso, música, ela alcança maior capilaridade desses temas. Então, a sociedade, nesse aspecto que a gente está falando, ela acaba sendo muito influenciada pelos artistas, porque os artistas, eles dão capilaridade a essas perguntas e respostas que vão sendo geradas, entendeu? A cada álbum dos Beatles, a gente vai comentar muito disso, tem uma porção de perguntas e uma porção de respostas que estão ao redor da vida deles, né? Desde quando eles eram adolescentes, praticamente, até eles irem crescendo. Então, um artista, ele é sempre o fruto da sua vivência social, mas ao mesmo tempo ele provê uma porção de pequenas perguntas e respostas, também dando capilaridade, ao seu próprio pensamento, à sua própria reflexão diante dessa situação, né? E os Beatles não vão ser diferentes, né?
Sim, e uma coisa muito admirável na música é justamente isso, que na música e na arte, né? Que a arte desafia a gente a ir além das respostas prontas, porque as respostas da arte não são soluções matemáticas, mas ela responde às nossas questões jogando perguntas, né? Os Beatles, de uma forma, como o Gui falou, icônica e singular, jogaram na mesa, assim, da cultura e da sociedade, tanto respostas como perguntas. E eu acho que esse lance de ser sugestivo, do caráter sugestivo da arte e da música, uma contribuição muito rica para a nossa experiência comum.
Cara, é muito louco, né, a gente reparar as expressões artísticas com mais intensa apreciação em relação ao seu contexto histórico, né? Então, por exemplo, sei lá, pensar em Johnny Cash, Bob Dylan, tocando violão numa pegada ritmada que lembra abertamente a batida de um trem, por exemplo, nos trilhos, né? Ou então, o rock surgindo nesse contexto de guerra, barulhento, intenso e rápido, né? E tantas outras coisas. Eu fico pensando nisso, principalmente quando eu olho que até pouco tempo atrás, pelo menos assim, não numa análise muito, muito empírica, mas perceptiva, sensorial, diria assim, a gente tinha muita produção cinematográfica de ordem distópica, né? E recentemente eu tenho sentido, pelo menos, uma produção de terror espacial bastante, consideravelmente grande. Até
Voltou a ter dramas espaciais.
E
justamente quando a corrida espacial se aqueceu de novo, né? Com o lance do Elon Musk.
Aliás, vocês acompanharam o TS9, cara? Eu vi.
É, foi bem.
Tirei, a hora que chegou bem pertinho, quase, viu? Vamos lá, Elon, estamos torcendo aqui. Quero ir para Marte, por favor. Enquanto eu ouvia vocês falando aqui, eu lembrei, quando eu tava trabalhando aqui, fazendo minha graduação no Mackenzie, numa iniciação científica, eu fiz um estudo sobre Os Miseráveis, blá blá blá, naquela parte teórica dos artigos, né? Eu citei um filósofo francês com o pseudônimo Chartier. Aí ele escreveu assim, ó, uma frase que eu aproveitei bastante. Ele escreveu assim: todas as artes são como espelhos em que o homem conhece e reconhece algo de si mesmo que ele não sabia. Vocês acham que isso tem a ver com o que a gente está conversando nesse prelúdio do nosso episódio, né? Ou seja, do artista, mesmo que não propositalmente, talvez, não intencionalmente, mas imergido, né, no mesmo dilema. Tipo, todos os artistas do presente estão em pandemia, como todas as outras pessoas, também estão cansados, blá blá blá, estão, né? Então, de certa forma, vocês percebem que quando esse artista faz uma obra de arte, proposital ou não, mas transferindo, imprimindo um pouco de si nessa peça artística, outras pessoas dessa mesma sociedade, desse mesmo período, vão reconhecer isso no artista e vão poder se olhar nessa obra do artista, pensar um pouco sobre si próprio e por aí vai. Vocês acham que é mais ou menos esse o caminho?
Eu acho que é, porque assim, sabe quando você está numa sala de aula e de repente o professor fala assim: ó, quem tem pergunta, fala, porque a sua pergunta pode ser a pergunta de outra pessoa. Sabe quando você tem essa frase chata de professor, porque o professor enche, sabe, para você fale? É exatamente isso. Eu acho que o artista, ele vai falar o que muita gente às vezes não consegue expressar. Em outros podcasts, acho que inclusive do Tangente, a gente chegou a falar que o artista, seja ele qual arte ele for realizar, que área da arte ele for, ele vai, de alguma maneira, apontar a luz para algum canto escuro da realidade e vai conseguir realizar uma hermenêutica, uma interpretação disso, reapresentar essa realidade interpretada, e alguém vai falar: nossa, como eu não via isso antes, e vai se identificar e etc, né? Acho que o Huckmacher, ele tem duas palestras em Labrie muito interessantes que falam muito sobre essa relação de movimentos sociais e artistas, que é a palestra que chama Beat, Rock and Protest, que ele vai relacionar a época, né, onde o rock surgiu, com essas músicas de protesto, essa intensidade da guerra e do pós-guerra e etc. É super interessante, assim. Lá no Labrie Ideas, a palestra tá em inglês, então você precisa saber inglês para ver. São duas palestras muito boas, assim, para ver sobre essa, toda essa relação, assim, de música, movimento e letra, protesto e etc.
A outra coisa que eu acho que é importante a gente sempre lembrar na nossa experiência com a arte é que a arte funciona não só por meios, mas por mensagens também. Aquela coisa do meio e mensagem da teoria de comunicação, né? Não é só isso, mas esse é um jeito didático de explicar. Então, os artistas, eu acho que eles seguram e revelam alguns aspectos da sociedade que a gente não tem a sensibilidade vocacional de perceber, e eles também expressam isso, mas não só verbalmente. Eu acho que o nosso esforço como cristãos para interpretar a cultura, ele tem se aprimorado muito e se dedicou muito a funcionar nesse lance da análise verbal, né, das coisas. Mas a música, por exemplo, ela não opera só verbalmente. Aí, por exemplo, o que você falou, o lance do Johnny Cash, do Bob Dylan, com as batidas que meio que simulam um som de um trem. O rock com um ritmo mais agressivo. Ou, por exemplo, a música eletrônica com o uso dos sintetizadores e tal, com a programação de computador, simulando uma época de efervescência tecnológica. Eu acho que é um exemplo bem legal também, que a partir de elementos verbais e não verbais, a arte traduz aquilo que está acontecendo com a gente, que muitas vezes a gente nem reconhece.
Ô Bruno, você me fez lembrar, como chama aquela música do Mumford & Sons que você me indicou uma vez? Eu acho que é Wandering Passenger, será que é isso?
Eu acho que é.
Eu acho que a tradução é Viajante Perdido, alguma coisa assim. Cara, eu achei tão doido, porque quando eu só ouvi aquela música, né? Quando eu só ouvi a música, ela começa lenta e tal, meio arrastada, aí ela dá aquela crescida, uma explosão, que parece que ela tá trazendo um ânimo, etc. Mas quando eu assisti o clipe, ouvindo a música, o clipe eu achei tão contradizente com a música, porque ele é bem sarrista, né, cara? Ele zoa bastante, ele até tem uma postura até quase de deboche com a ideia de esperança, né? A letra vai indo pra um caminho de esperança, de quem sabe as coisas melhorem, mudem, mas o clipe é bem debochado.
Não é Hopeless Wanderer?
Isso, Hopeless Wanderer. Obrigado.
O clipe é uma piada mesmo.
né? E tem um carinha do The Office, inclusive, o Andy, né? Eu achei isso genial. Eles chamaram outras pessoas para interpretar eles. Esses pequenos detalhes, eu acho que é isso que você está se referindo, Bruno, quando você diz de não verbal, tipo, toda essa construção da apresentação da coisa.
É, e o lance de não serem respostas fáceis, né? É, não dá pra gente desconsiderar o papel da ironia, do humor e da irreverência na arte pra falar de coisas sérias.
É, e os Beatles faziam muito isso, né? Acho que os Beatles são um ótimo exemplo dessa relação entre um produto fabricado e algo que, com o tempo, os Beatles vão sacando e respondendo com ironia à própria fabricação deles, né? Porque os Beatles, eles são uma banda, quando eles entram na Parlophone, eles vão entrar dentro de um casting que tinha lá o seu, sei lá, modus operandi, né? Uma bandinha ali, boy band e tudo mais. E aos poucos eles vão achando a sua própria identidade e zoando com essa identidade fabricada. Então isso que é importante. A resposta não tá apenas na mensagem da música em si, mas em todo o contexto da música. O ritmo, a mensagem, o como eles se vestem, o como eles se portam, o que tipo de resposta eles dão nas entrevistas, etc. Sim. Isso é importante você observar na arte, né? Que ela vai compreender não só ao momento da letra, mas ao todo.
Esse lance do visual dos Beatles é muito importante também, né? Porque muitos caras, muitos artistas, e eu lembro disso da biografia do Bruce Springsteen, que ele fala que o que mais chamou a atenção dele quando ele viu os Beatles pela primeira vez na televisão não era a música, que é o que ele dedicava a vida, era o cabelo, que é uma coisa assim, que hoje você pensa, meu, qual é a graça disso? Mas acabou se tornando um elemento de identidade tão forte, e eu acho que acaba sendo uma virtude dos Beatles como banda, né, como produtores culturais, é que muita coisa estava envolvida harmoniosamente, apesar de muitos momentos de ironia, para comunicar aquilo que eles cultivavam entre si. É um pacote completo, basicamente.
É engraçado você olhar pro cabelo que o Bruce Springsteen, eu não sei falar isso, minha língua enrola aqui sozinha. Que o Bruce, pros íntimos, achou bacana, tá ouvindo a TV, é engraçado comparar com o cabelo deles um pouco antes de entrar pra gravadora, quando tocava no Tavern, se eu não me engano, né, Gui? Cabelinho meio com um topetinho pra trás, jaqueta de couro, etc.
Sim,
né?
Exato.
Não, tanto quando eles tiveram que entrar, uma das primeiras coisas que o Brian Epstein teve que fazer foi tirar a jaqueta de couro deles.
Muito rebelde, gente.
Não, esse negócio de jaqueta de couro, você tem que ficar vestindo aqui, veste o terninho aqui, é esse jeito que a gente faz. Então, tem uma questão de imagem muito... É muito importante, desde o começo dos Beatles, essa questão da imagem.
Mano, e é curioso que pós-Beatles, muitos gêneros musicais e estilos de vida e culturas diferentes assumiram uma época de visual dos Beatles. Eu acho que isso é muito evidente e mostra o poder dos Beatles para além do curto espaço de tempo que eles trabalharam, né?
Eu acho que, como, pegando aqui, né, eu citei o Mackenzie há pouco tempo atrás, né, lá a gente tem a figura do chanceler, né, que é meio que o cara que personifica a instituição, né? Acho que dá pra dizer, talvez, aí, que os Beatles foram chanceler de uma geração, né? Provavelmente. É,
quando eu dava aula no Objetivo, né, de música, lá para as crianças do Fundamental 1, no quinto ano a gente trabalhava música como expressão social. Então, nas aulas de música, além de flauta doce, partitura, os clássicos e tal, eu ia trabalhando a ideia de que a música, nos artistas, principalmente olhando cada artista e olhando cada estilo musical, ela era vista como uma expressão social. Na época, na parte que chegava nos Beatles, a gente falava muito sobre isso, sobre como que, por influência dos Beatles, as pessoas mudaram o guarda-roupa, sabe? É, os Beatles, de alguma forma, a cada álbum, eles mudando o guarda-roupa, eles representaram, que nem o Bruno falou, né? Várias tendências que estavam acontecendo, sabe? Tanto que é isso que acontece. Você consegue ver que estilo musical é uma certa banda de acordo com a roupa que eles vestem copiando os Beatles. Você já entende mais ou menos que estilo musical vai ser.
Exatamente. Dá pra mapear.
Existe precedente antes dos Beatles? Teve algum outro grande artista que fez algo parecido, assim, de ditar moda abertamente desse jeito? Eu imagino que essa, como a gente tem defendido, essa sinergia é meio que comum, né? Mas com essa ênfase dos Beatles, existiu algum precedente, será? Vocês têm isso na memória?
É, isso só acontece, assim, de forma mais fixa. Eu acho que os Beatles, eles foram a banda que mais mudou de guarda-roupa, digamos assim. Mas, lá, se você observar, por exemplo, o Grease, aquele filme lá com o John Travolta, ele representa muito daqueles primórdios do rock and roll, né? Do rock and blues e tal. E tinha uma certa moda que era típica desses artistas, né? O próprio jazz, depois virando o antes do jazz moderno, né? Tinha o swing, as casas de show que tocavam, as big bands e tal, tinha um certo modus operandi de roupa, e isso influenciava a roupa de sair, que a galera ia sair socialmente, sabe? Mas era fixo, era um negócio assim, era isso e não mudava. Os Beatles, eles mudaram. E a galera, a sociedade foi mudando assim, com eles, né?
Entendi.
E mudando muito rápido, né?
É, a carreira deles, eu tava batendo olho assim, foi curtíssima em questão de como uma banda concisa, né?
Sim, é de 63 a 70. Ah, Larry B, eles já tinham acabado, vai. É, vamos lá, 63 a 69.
É, foi considerando assim, sei lá, tantas outras bandas estão ativas até hoje, né? E CDC tá lançando música recentemente, eles lançaram um clipe muito louco, por exemplo, né? Foi uma carreira consideravelmente curta, mas extremamente explosiva. Gente, agora sim, a gente já tá falando um pouco dos Beatles, etc. Eu queria, pra gente começar, então, dar uma focalizada, principalmente no nosso tema aqui de mútua relação entre sociedade, artista e etc, né? Eu queria saber como que foi esse cenário, como foi construído, assim, esse cenário cultural e social, né? Em que momento que eles estão localizados? O Gui já comentou aqui que a gente pode talvez chamar aqui simplesmente de década de 60, né? Que tem de especial na década de 60? Como que estava o mundo? Qual construção histórica estava rolando nesse momento?
Mano, eu acho que o mundo estava na transição da decepção com as realizações humanas pós-guerra e entrando na euforia de um renascimento econômico, que aí foi se desenrolando, por exemplo, no avanço midiático e tudo mais. Ainda que os Beatles, por exemplo, o pessoal da Inglaterra, de modo geral, que era mais, ainda mais os Beatles, né, que estavam ali numa região mais provinciana, tivessem um acesso muito limitado, principalmente em relação a gente hoje, que pode ouvir um cara, sei lá, do Taiwan, em um segundo, ao que estava sendo feito do outro lado do continente, do Atlântico, né? Porque os Beatles, eles foram se reunindo gradativamente e, ironicamente, eu descobri isso recentemente. A primeira apresentação do John Lennon com o Paul McCartney foi em uma igreja, né? No finalzinho dos anos 50, no interior lá da Inglaterra, quando ainda chamava Quarrymen. E os Beatles, eles gostavam, falando do John Lennon e do Paul McCartney, do lance do rock and blues americano, e o acesso era mais limitado, e também gostavam das girl groups lá, da Motown, né, que era o lance do doo-wop, do soul. E esses estilos de música, eu acho que aglutinavam esse lance da euforia, mas também de uma enrustida decepção e frustração com aquilo que a sociedade prometia do pós-guerra, né.
É, a economia estava muito ruim na época, os anos 60, tanto na Europa, acho que a Europa acabou sentindo mais esse pós-guerra e início Guerra Fria e tudo mais. Acho que ainda estava uma instabilidade terrível economicamente falando. A própria Inglaterra, se você for ver em quesito de oportunidades de pessoas trocarem de camada social, estava uma questão bem difícil, assim. Então era economicamente uma decadência, sabe? Uma instabilidade bem grande, assim. Então, imagina para garotos, tudo bem que o John talvez era o mais privilegiado dos quatro, né? Mas os garotos que têm que estudar, que têm que sonhar, que tipo de trabalho vai ter, então tem essa instabilidade que acaba influenciando muito, né?
De certa forma, então, assim, a década de 60 foi 15 anos depois do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Os efeitos aqui no Brasil talvez nem chegaram tão forte, assim, né? A gente não tem uma memória coletiva disso, até onde eu sei, pelo menos eu não tenho, né? Ninguém na minha família nunca me passou nada do tipo. Mas lá na Europa, principalmente, onde a guerra rolou principalmente, as cicatrizes devem ter aí durado bastante tempo. Então eles vêm de um contexto de decepção passado, num contexto de cenário econômico bastante complicado, numa sociedade de castas muito bem definidas, sem muitas perspectivas futuras. Daria para resumir assim, vocês acham?
Talvez. Incertezas, né?
Tentando engatar a efervescência cultural da juventude do outro lado do mundo.
Sim, boa. Cara, e isso que você acabou de falar me lembrou que mais ou menos na mesma época dos Beatles, a gente tem um dos primeiros presidentes nos Estados Unidos que é jovem.
O Kennedy.
É um líder de uma nação desse tamanho. Ser um cara jovem seria algo inimaginável um pouco antes disso, né? Então parece que a cultura jovem estava brotando para valer.
É, e ilustra essa diferença, e a diferença que a Europa sentia em relação aos Estados Unidos, principalmente, né? Os Estados Unidos estavam de vento em popa, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as coisas, os Estados Unidos parecia que dava as maiores soluções para o mundo. Então o mundo estava trocando de polarização, digamos assim. O domínio mundial já estava às caras, assim, que a Europa, ela não era mais o que era antes. Seja pelas consequências da guerra, seja pelas inovações dos outros países. Você tem que ver também que Japão, em decorrência de todo o auxílio que os Estados Unidos deu no pós-guerra, o Japão estava também fluindo, sabe? Então, pensa assim, que você tem um Reino Unido sabendo que está atrasado, sabe?
Sim, e tendo sido uma peça importante na guerra, né? Deve dar um...
Exatamente.
Legal. Ô, gente, e aí, ok, eles estão nesse contexto bacana, assim, não bacana, mas eles estão nesse contexto. E o que começa a acontecer na Inglaterra, principalmente, né? Que tipo de movimentação social, que tipo de pensamento e movimentos tribais, enfim, de tribos urbanas, etc., começa a acontecer que vocês percebem que favorece aí o surgimento dos Beatles, né? Ou talvez movimentos, inclusive, sociais, assim, de ordem política, né? Eu vou citar um exemplo só para ficar claro o que eu estou querendo dizer, né? Se eu não me engano, houve um processo de educação profissionalizante de jovens de classes mais baixas para poder capacitar eles a trabalhar, etc., e assim gerar riqueza para a própria Inglaterra, né? E nesse contexto, George Harrison e Paul McCartney acabam entrando numa escola que eles não teriam acesso em outro contexto, que é onde eles acabam conhecendo John Lennon, certo? Não sei se a informação está precisa, mas se eu não me engano,
isso
naquele documentário que você indicou, Gui. Então, esse tipo de coisas, de articulações históricas que proporcionaram o surgimento dos Beatles, o que vocês poderiam elencar pra gente?
Cara, acho que de música era o Mercy Beats, né? Que era tipo a versão inglesa da Beats Music, que depois virou a invasão britânica, né? Que eles devolveram a influência aos Estados Unidos, sobre os Estados Unidos.
Bruno, você pode explicar o que é essa Beats Music pra gente? Eu sei que o pessoal que acompanha o Pedro já deve ter ouvido isso em algum momento, mas considerando talvez possa ter gente que não ouviu, você pode aprofundar um pouquinho?
Então, esse lance de definir gêneros musicais é muito difícil porque os gêneros musicais são intitulados sempre posteriormente, né? Geralmente pelos críticos. Mas
verdade.
A Beat Music vinha, sim, com um vínculo da literatura beatnik, que é lá do William Burroughs e tudo mais, do Jack Kerouac, e isso nos Estados Unidos, com o lance da cultura jovem muito forte, assumindo posições e definindo tendências de um jeito muito forte, com o rockabilly, que é aquele rock das jaquetas de couro e das lanchonetes com neon e carros conversíveis, que foram várias coisas que ilustravam também as tendências, os desejos desse grupo em específico. Só que isso foi trocando de lado também, foi dos Estados Unidos até a Inglaterra, que era basicamente o que os Beatles... o John Lennon, primeiramente, né, gostava de replicar. Replicar parece uma palavra meio forçada, mas eram as versões, né?
Sim.
Antes, décadas, os Beatles começaram anos antes de lançarem o primeiro LP e 90% do repertório deles eram versões de músicas desse pessoal. Entre eles, por exemplo, o Gene Vincent, que é bem esse lance dos topetes e tudo mais. E a Beat Music tinha esse lance da velocidade, do ritmo bem marcado, músicas curtas, o lance da liberdade, da juventude. O que mais? aquelas coisas bem... O cara que se apaixona pela moça e quer levar ela pra passear e coisas assim. E o Mersey Beat é a variação disso lá entre os britânicos.
Uma informação interessante que essa tentativa de copiar os Estados Unidos, ou aquele misto do rockabilly, da pessoa que se destaca na juventude, que é aglomerações de jovens, casa de show, que começa a explodir
que isso. Época do rebelde sem causa, né?
Exato. É engraçado que... Tem duas coisas agora, eu lembrei uma segunda. Mas quando, por exemplo, o Paul e o John estão fazendo She Loves You. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. O Paul canta pro pai dele essa música e ele mostra She Loves You. Aí o pai dele fala assim, mas será que não pode ser She Loves You, yes, yes, yes? Porque o yeah era totalmente Estados Unidos, sabe? She loves you, yes, 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 indeed, sabe?
Indeed, era bem britânico, né?
Tipo, é porque é uma influência clara, o que virou o yeah, 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 né? O álbum dos Beatles, quando veio pra cá, no Brasil, o nome ficou Os Reis do Yeah, 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 né? Porque isso, de certa forma, influenciou aqui pra gente também, porque veio, tem vários
Sim.
movimentos.
Roberto Carlos.
É
tremendão.
Isso, exatamente. É isso que tá acontecendo no mundo, e aí vai pra a Inglaterra, você vê a forma deles de interpretar o que tá acontecendo, ou tá explodindo dos Estados Unidos pra fora, né? E lógico que vai ter a volta, que nem vocês já falaram aí.
Parece que o tempero que traz aí um sabor diferente, tanto para o contexto histórico quanto para o surgimento dos Beatles, então tem a ver com essa efervescência da juventude, né? Parece assim, as instituições antigas ferraram tudo, as instituições antigas não estão me prometendo nada para o futuro, então a gente vai fazer alguma coisa aqui agora, né? A gente vai repensar as coisas, a gente vai recriar tudo.
O Huckmacker fala duas coisas. Ele fala que tem duas tônicas principais, protesto e liberdade. Então, protesto, você vê Bob Dylan começando na mesma década e existe um quê de influência do Bob Dylan nos Beatles depois quando eles estão mais maduros, e liberdade, esse rockabilly, essa música produzida pra galera se divertir mesmo, sabe? Então você tem essas duas tônicas dessa geração. A liberdade do rebelde que só quer curtir, não liga pra nenhuma instituição formal, não liga para as tradições, não liga para os pais, todos os pais eles na verdade estão errados, somos nós que queremos fazer o nosso futuro. E o protesto já é alguém que pensa um pouco mais e tem uma questão um pouco mais elaborada do que é essa liberdade, né? Mas as duas coisas estão ali nesse momento. O que vai mais para a Inglaterra, em primeiro lugar, é essa questão da liberdade do rebelde, né?
Sim, e se eu não me engano, isso se reflete nos Beatles com coisas como eles mesmos escreverem as próprias músicas, por exemplo, né? Que era uma prática menos comum na época, né? E a postura deles em relação às próprias entrevistas também, né? Tem um compilado no YouTube de entrevistas com os jornalistas ficando sem graça, trocando ideia com os Beatles, né? Eu acho isso, isso muito engraçado de ver, cara. Eu fico com dó do jornalista, obviamente, mas eu acho muito engraçado de ver. Tem uma cena, eu falei isso aqui, eu acabei lembrando, né? Eu não lembro qual foi a ocasião, mas foi uma das primeiras vezes que a família real foi assistir os Beatles tocar. E aí, em um dado momento, aí que eu acho massa a inteligência do John Lennon, principalmente, né? Em fazer uma crítica, mas naquela pegada bem britânica, né? Cheia de pompas e educação, e a mensagem tá subentendida, né? Aí ele fala, ó, essa próxima música aqui, a gente vai precisar da ajuda de vocês, vocês têm que bater palma e tal, pra dar o ritmo, pra ficar bacana e tal. Isso pros pobres, os ricos podem só chacoalhar os pulsos que as joias vão fazer o ritmo e o barulho, né? E tipo, a eterna Elizabeth tava lá, né? Eu acho isso muito inteligente. É algo pra se pensar, né? Quanto que isso é válido, moralmente falando, etc. Mas enfim, eu acho muito inteligente essa pegada da juventude dele surgindo.
Tem o quê do desafio, né? O desafio à autoridade. O John, depois a gente pode comentar mais pra frente no podcast, ele vai colher as suas consequências disso, óbvio, principalmente na turnê nos Estados Unidos, mas o John tem isso, né? Acho que de todos ali, o Paul McCartney sempre foi o mais gentil, tentando responder ok, mas o John sempre foi o mais Sim. bruto, né? O cara franco, o que vai falar mesmo e muito rápido nas respostas e inteligente, né? Que representa esse tom de liberdade da juventude e de uma juventude que tá aprendendo a se expressar melhor, sabe?
Sim. Inclusive, você citou do John Lennon, né? Colheu os frutos disso. Parece também que pouco depois, aí já mais depois, até perto do fim dos Beatles, se eu não me engano. Eu tô aqui com. Tô em mente aqui o Revolution, né? A música Revolution, nesse cenário pós-guerra, um cenário meio polarizado, cobrando posturas deles e ele mantendo essa sinceridade, essa integridade com o próprio pensamento, não se localizando com nenhum desses dois extremos, e isso, e ele mantém essa postura, colocando eles em maus lençóis, né? Com os dois lados da moeda, né?
Sim, é, sempre.
Ô, Brunão, você lembra de mais alguma coisa que você acha legal compartilhar desse contexto, né? E de alguns ingredientes para esse caldo todo aí?
Mano, uma coisa que eu acho legal pensar é que a história do rock e a história dos Beatles, como uma síntese disso, é uma sucessiva busca por utopias diferentes, por ideais de boa vida diferentes, né? E nos Beatles isso mudou muito rápido, de um jeito muito pesado e influente. Por exemplo, começando com esse lance da liberdade, da juventude e tudo mais, da diversão em resposta à decepção com a sociedade, com as instituições. E aí, em pouco tempo, e os álbuns dos Beatles resumem isso, né? Isso foi mudando, por exemplo, no lugar do amor juvenil, o amor universal, a sensibilidade, a espiritualidade e ao misticismo.
Uhum.
A maturidade e o lance mais cru na crítica política, até questões introspectivas muito entranhadas, assim, nas letras. O que, se você for pegar pra ler do Please Please Me, lá do comecinho até o Let It Be, é uma jornada cheíssima de contrastes. Esses contrastes já estão desde o começo nos diferentes compositores, né? Por exemplo, o Paul, com ricas influências artísticas, sei lá, do teatro, literatura e tal. E o John também, mas de um jeito muito mais introspectivo e até com um tom de lamento também. Por exemplo, no primeiro disco, que tem a música I Saw Her Standing There, o cara tá basicamente falando assim: olha, eu vou chegar nessa menina e não tem nada que me impeça disso e beleza. E na música seguinte, que é Anna, eles cantam sobre uma menina que eles não vão conseguir conquistar porque ela já foi conquistada por outro. E aí, tipo, muito sutilmente, esses humores vão mudando. E a música, que é o lance lá de se comunicar não verbalmente, ela fala através das emoções e dos humores que ela desperta, né? Tanto que os streamings investem nisso. Recentemente eu li um artigo que fala que o Spotify patenteou um mecanismo que consegue detectar o ambiente de humor dos seus assinantes para recomendar as músicas para eles, o que é um negócio bem doido, mas faz sentido. Então acho que essa é uma coisa bem interessante também. No lugar da rebeldia, o apreço por comunidade, que tem a ver com o movimento hippie e tudo mais, acho que tudo isso faz parte dessa história.
Uhum. E a quebra com os parâmetros, né? Os Beatles divididos em fases, assim, essa primeira fase que vai do Please Please Me até o Rubber Soul, eles vão mudando, e essas questões filosóficas que acompanham a sociedade, principalmente o existencialismo, o niilismo, tudo esse rolê do Carl Sagan, é essa época, entendeu? A exploração espacial, o porquê das coisas, de onde viemos, acaba mudando o foco de letras que são apenas, eu gosto de você, vamos sair, vamos nos divertir, que tem muito disso, e realmente são músicas que dão entretenimento bom, mas começa a aprofundar para questões de relacionamento mais maduras e existenciais, e também de outras questões, né? Você vê o Rubber Soul, tem uma música que é Nowhere Man, que é um homem de nenhum lugar, que está indo para nenhum lugar, que não faz nada, não sabe o que faz. Será que um dia você vai descobrir o que você está fazendo? Será que esse homem de lugar nenhum não é um pouco eu e um pouco você? Sabe? Olha o questionamento que se joga numa música. Olha isso.
Eu acho que outra coisa também é que essas questões mais delicadas, elas foram desencadeadas por um desgaste do que os Beatles conquistaram na primeira metade da carreira, né? Já no Beatles for Sale, é como se fosse um grupo, soterrado pela bitomania, que acabou desgastando o fervor criativo deles, né? E aí eles precisaram fazer uma virada, de composição e tudo mais, muito drástica. Que não significa que as músicas posteriores sejam melhores do que as anteriores, de forma nenhuma.
Sim.
São apenas diferentes, né?
É, exato. E há um evento importante nos Beatles e do universo musical no geral, é que você tem um dilema de equipamento, local para show e também a qualidade do show. Você tem um destaque muito grande, principalmente na história dos Beatles, porque eles fazendo turnê e indo viajar e tudo mais, chega um momento da carreira deles que eles decidem não fazer mais shows, porque estava insustentável a coisa. Uhum. Eles iam fazer um show num estádio ou num teatro, o barulho das pessoas gritando era muito maior do que o som conseguia chegar, sabe? Então eles não conseguiam tocar.
Sim. Mano, muito louco.
Chegou até eles tocarem tudo errado, de propósito, porque não tava ninguém nem aí, todo mundo continuava gritando. Então isso é um fator muito importante para a carreira dos Beatles e para essa reflexão com o universo, o cenário musical da época, sabe? Tipo, será que esse negócio de fazer tour vale a pena? Será que esse negócio de fã vale a pena? Que é isso? E aí isso faz parte, né, da evolução musical deles.
Sim. É engraçado você citar, vocês dois citaram, né? O Bruno falou da Beatlemania e o Gui agora falou sobre a histeria dos fãs. É muito interessante pensar na probabilidade dessa histeria acontecer pouco antes deles, né? Imaginando assim, um contexto de Inglaterra, o pessoal super mais conservador, polido, com aquela postura, uma menininha recatadinha, bem comportada, etc. Quando a gente iria imaginar, naquela época, obviamente, que alguns anos depois, surgindo uma banda, as pessoas iriam dar chilique na rua, né? Gritando de forma histérica. Sei lá, uma espécie de amor, não sei, pela banda, né? São rompimentos de padrões bem intensos, né?
Você já tinha isso em algum nível com o Elvis? Você já tinha disso em algum nível com outros artistas nos Estados Unidos, outros artistas na própria Inglaterra e tudo mais? Mas com os Beatles isso ficou descontrolado, eu acho, sabe? Tipo,
abriu as porteiras mesmo.
Todos os documentários, se você ir aí no Netflix, na Amazon, os documentários sobre os Beatles e essa relação deles com os fãs, você vai ficar assim, nossa, é algo muito incrível, assim, muito mesmo.
É marcante. Gente, aí já caminhando aqui da metade, indo já pro fim, né? Eu queria saber, assim, como vocês percebem o legado que os Beatles iniciaram pro bem ou pro mal? A gente já falou um pouquinho disso, mas assim, de forma mais objetiva agora, na produção cultural pós-Beatles, né? Que tipo de coisa vocês viram surgindo neles que outras bandas trouxeram para si próprias também, né? Não apenas bandas, né? Pode ser outras coisas também, né? Pode ser, sei lá, literatura, enfim, cinema, por aí vai.
Banda é mais legal.
Banda é mais legal.
Eu acho que tem uma influência muito grande dos Beatles mais o quinto Beatle, que é o George Martin. O George Martin é um produtor deles, desde o início da carreira deles, e é muito importante a influência do George Martin no som dos Beatles e também no lance das experimentações. É importante a gente citar o George Martin, porque o George Martin, ele não era um produtor de banda, ele era um produtor de efeitos especiais e efeitos sonoros. Então ele trabalhava com isso, ele trabalhava captando o som de chuva, som de pássaro, colocando tudo isso, e ele foi ser o produtor dos Beatles. E tanto que em alguns discos dos Beatles mais pra frente, quando eles estão experimentando as coisas, vide Yellow Submarine, vide Sgt. Pepper's, vide Magical Mr. Tour, você vai ver elementos que estão lá que vão dando profundidade e camadas para arranjo. Então é talvez a primeira coisa de contribuição técnica dos Beatles que eu posso falar, é uma elaboração maior no arranjo, sabe? Elementos de arranjo diferentes do que o elemento chapado, que é a banda, que é bateria, baixo, guitarra e as vozes, sabe? Os Beatles, eles foram amadurecendo para colocar elementos no arranjo. Então, quando você vê hoje uma trilha sendo produzida, até as nossas do Sola, por exemplo, antes você tinha, sei lá, 18 trilhas numa música para produzir lá ela, duplicar algumas coisas e tal. Hoje, são mais de 400, sabe? Porque é um nível de detalhe muito grande. Eu acho que isso, os Beatles contribuíram muito para todas as bandas posteriores a eles aprenderem com isso. Inclusive o próprio Pink Floyd. Você vê que tem muita coisa ali que tem um quê de experimentação e isso lá atrás começa nos Beatles.
Ô Gui, e a própria música que você tocou pra gente aqui de abertura, né? Ela tem um pouco disso, né? A percussão dela é sola de sapato na madeira e de fundinho tem um passarinho cantando, né?
Tem um pássaro,
né? Como que você toca um pássaro? Exato. É feito, né? É feito, legal.
Tem que contratar um pássaro.
Tem que gravar. E domesticar. Nossa, deve dar um trabalho. Precisa valorizar o passarinho no fundo do Blackbird.
Eu tinha pensado nisso, que você falou também. Tipo, os Beatles, além da elaboração mais refinada dos arranjos, que influenciou muita gente, o lance da elaboração das letras, da carga reflexiva, do refinamento das narrativas dentro das músicas, isso também influenciou muitos outros artistas a manter essa complexidade e mesmo assim se lançar ao grande público, né? Mostrando que a cultura de massa não precisa ser uma cultura de superficialidade, não é a mesma coisa. E desencadeando isso, por exemplo, o cara faz uma música popular, mas com uma crítica política bem articulada. O cara, ele leva a espiritualidade de um jeito sugestivo, não estratificado, sabe? E eu acho que esse é uma grande contribuição dos Beatles.
O maior exemplo disso é a briga, e é uma briga mesmo, entre o Paul McCartney e o Brian Wilson, do Beach Boys.
Exato.
A gente deu uma brincada no começo ali, pedindo pra tocar Wouldn't It Be Nice, mas Wouldn't It Be Nice foi uma provocação ao Paul McCartney.
Sim.
Então, tipo, existem músicas dos Beatles que surgem porque o Paul McCartney queria superar o Brian Wilson, e vice-versa.
Exato.
Então, o Pet Sounds foi uma afronta aos Beatles, digamos assim. Tem um documentário na Amazon deles contando quando o Paul McCartney trouxe o Pet Sounds pra eles ouvirem. E eles ficam assim, tipo, como assim? Essa banda existe, a gente precisa fazer algo melhor. Não é algo depreciativo em relação a outra banda, mas é uma rivalidade saudável que gera no músico, no artista, aquele desejo de falar assim, putz, eu devia ter feito esse álbum, eu preciso fazer um negócio melhor. Sabe? Isso é extremamente bom pra gente, que vai ter duas grandes bandas, os Beach Boys nos Estados Unidos e os Beatles na Inglaterra, produzindo coisas maravilhosas, sabe? Sim.
Cara, agora, imagina você viver no mesmo ano que foi lançado Revolver e Pet Sounds.
É.
Nossa, muito louco.
Complicado.
É. O Bruno tinha comentado, né, sobre essa questão da espiritualidade, né, não estratificada, etc., e me fez lembrar que um boom de uma espiritualidade mais orientalizada se deve muito no Ocidente aos Beatles, né, talvez principalmente até o George Harrison, com uma busca de uma jornada por uma espiritualidade, né, ele que leva os caras para um retiro espiritual, agora eu esqueci o nome, rapaz.
Eu vou achar, é Maharishi Mahesh.
Ah, é isso aí, gente, isso aí. Vocês ouviram.
Né? Maharishi Mahesh Yogi.
Então, e foi esse retiro que os Beatles entram naquela vibe, né? Depois mais indiana, com alguns instrumentos indianos, né? E trazendo toda essa estética e até mesmo filosofia de religião oriental para o Ocidente, né? E depois a gente vê, ainda hoje, eu diria que ecoam ondas ainda, né? Dessa busca, né?
Eu acho que essa jornada espiritual foi até uma busca de alívio para o desgaste com a máquina de sucesso, né?
É, e a morte do Brian Epstein.
Que era o produtor
deles. Tinha dois produtores, o musical, que é o George Martin, e o Brian Epstein, que era produtor de estrada. E o Brian Epstein ficou desde o começo com eles na Parlophone, e ele teve uma amizade muito profunda com todos. E quando ele morreu, todos sentiram, sabe? Ele morreu em 67. Então, pensa que tinham lançado o Revolver e tava nessa deles lançarem o próprio Sgt. Pepper's. Então, cara, e tudo isso vem junto, sabe? Todo esse... as respostas sociais, mas ao mesmo tempo tinha uma dor muito forte da perda de um amigo. E o consolo eles buscaram nesse cara indiano aí. Influenciou muito, muito mesmo. influenciou muito, assim, as músicas. Sim. O George Harrison principalmente, mas todos os outros também, de alguma forma, né? Só se eu ouvir Sgt. Pepper's Magical Mystery Tour, você vai ver a viagem, que é algo diferente do resto, sabe?
Sim. É. Você acha que dá, Gui, pra dizer que o Beatles tem essa fase, então, de rebeldia juvenil, assim, por busca por diversão, barra de quebra de paradigmas antigos, e depois, e também de protesto, né? E aí depois, uhum, passa, tipo assim, esse momento romântico, esse momento de protesto, e aí esse terceiro momento que você citou agora, de uma busca transcendente, sei lá, de significado, talvez, ou de alguma coisa nesse
passando,
sentido.
Passando pelo lance da expansão de consciência.
Com certeza.
Quimicamente estimulado.
Com certeza, é a época do LSD. Não, é essa época aí. A época do guru com a época hippie, com o consumo de drogas, vem desde um pouco antes, né? O próprio Evolver já tem uma música aí... pró-maconha, né? Para a maconha, né? A música Got to Get You Into My Life é composta pelo Paul McCartney. Parece que é para uma mulher, mas na verdade é depois de uma experiência que ele teve com a Maria Juana. E ele ficou assim: deixa eu escrever essa música aqui para maconha. Então é isso. Os Beatles, eles
estão... Dave Tripper também, né? No Rubber Soul.
Exatamente. Então, eles têm essa participação social de uma juventude que também está experimentando drogas, está sendo influenciada, seja por uma droga menos alucinógena, seja por um ácido, seja por o próprio ambiente, assim, de epistemologia ao redor da droga, etc. Né?
Sim. Ô Bruno, falando em drogas, né, você levantou aqui a bola, a gente estava conversando nos bastidores, você comentou que tem aí meio que uma linha paralela aos álbuns dos Beatles com a droga do momento, né?
Então, cara, eu achei isso em um livro de um jornalista que chama Bob Stanley, que ele tem um livro que inclusive chama Yeah, 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 que é uma história da... É uma história, né, da música pop, não é tão documental assim, mas é bem interessante. E eu acho que o subtítulo é Dos Beatles a Beyoncé. E ele escreve assim que cada estágio da carreira dos Beatles tinha uma droga complementar. Primeiro do período da Alemanha, né? Que eles fizeram muitos shows ao vivo e tal.
Uhum.
Aí a cannabis, do Rubber Soul. O ácido, do Revolver e do Sgt. Pepper's. Heroína, no White Album. E antes, no A Hard Day's Night, a droga era a própria adrenalina deles como adolescentes, né?
Caramba, olha só.
O que é uma leitura bem interessante, na verdade, de como essas coisas foram se desenrolando, que é o lance que tudo isso está entrelaçado nos movimentos que a gente citou antes, né?
Sim, sim. Cara, eu acho tão interessante, eu gosto muito. Tem uma banda, a gente até falou assim, eu tô fugindo um pouco do assunto, entre aspas, né? Mas tem uma banda que eu gosto muito, eu já falei muito com o Bruno sobre ela, que chama Alaska, aqui de São Paulo. E ela tem uma pegada existencialista muito forte, que me pega bastante, né? Eu lembrei deles por causa disso, né? Por causa dessa... Parece que tem uma busca constante que eles nunca chegam perto de achar, né? Mas que eles conseguem sinalizar muito bem qual que é, né? De comunidade, que vocês citaram, de...
Sim.
Enfim, de um contexto social e existencial muito diferente do que eles estavam experimentando no momento, né? Parece que quanto mais eles correm, parece que mais longe eles sentem que estão chegando, assim.
Uma outra coisa que complementa tudo isso que a gente está falando é que os Beatles, apesar de serem tão influenciados pelos caminhos sociais e caminhos de até droga, ambiente de música, ambiente de droga, até tudo isso, existe algo que eles fazem que é muito importante para a tradição inglesa. Porque algumas músicas deles, Strawberry Fields, Penny Lane, por
Nossa,
exemplo,
eu amo essa, cara.
Leonor Rigby e outras, elas criam um invólucro do inglês. São músicas sobre lugares. São músicas sobre locais que eles gostavam, locais que eles passavam na infância, pessoas, trabalhos, etc. Então, é interessante até, tem um vídeo no YouTube, que é um cara com o Paul McCartney passando pela...
Sim,
pela,
tipo, é um apresentador, né?
Carro. É o... James Gordon, acho. E eles estão passando, assim, e o Paul McCartney vai contando, olha, aqui é a Penny Lane, aqui é tal rua, aqui é aquela praça.
Barbearia.
E eles vão indo, então isso faz parte. Exatamente.
James Corden, o cara.
É muito bom. É muito bom como os Beatles, eles trazem, além de todas essas questões, também a questão do cotidiano, que pro inglês é muito importante. Se você olhar o humor inglês, eu gosto muito de Monty Python, por exemplo. Você olha o humor inglês, você vai ver que tem muito do cotidiano do inglês ali, e isso faz parte da vida deles. O próprio Mr. Bean. Então, acho que isso também faz parte do movimento da Beatlemania como um todo, de caracterizá-los, assim, socialmente, culturalmente, na moda e também no local deles, na onde eles estão passando, sabe? Onde eles vivem, viveram, e é muito interessante isso. Por isso que talvez eu goste tanto de Beatles.
Cara, genial. Ô, Gui, você me fez ficar com uma dúvida aleatória aqui na minha cabeça, né? Eu não sei se eu vou jogar uma batata quente na tua mão. Mas existe qualquer relação, existiu alguma relação superficial que seja, distante que seja, entre Beatles e Tolkien, Beatles e Lewis? É, eu tô perguntando, querido ouvinte, porque o nosso querido Gui aqui, além de ser um grande fã de Beatles, ele é um grandíssimo fã também de escritores fantásticos, né? Lewis, Tolkien, George MacDonald, por aí vai, né? Você sabe, cara? Você sabe, em algum momento, sei lá, Tolkien escreveu alguma carta falando que foi The Beatles, sei lá, qualquer coisa do tipo?
Tem, mas não é muito legal, não. É, daria um podcast só sobre isso. Porque, assim, você assistiu Yellow Submarine?
Não, rapaz.
Sabe o filme Yellow Submarine? Yellow Submarine, um dos álbuns dos Beatles, virou um filmezinho num estilo bem animalesco, todo viajado e tal. Nessa época... Os Beatles tiveram a brilhante ideia de querer fazer uma versão do Senhor dos Anéis. Ah, e o Tolkien disse não.
Não.
Ele vetou. Ele vetou. Assim. Bom, é uma história muito interessante, você pode ver lá na Ultimate Beatles Encyclopedia, você consegue ver. É mais ou menos 1968, na época do Magical Mr. Tour lá, e eles foram negados, assim, tem umas histórias como essa.
É de se imaginar, né, cara? Tolkien é uma geração anterior mais conservadora, mais rural, né?
A relação mais nova entre Tolkien e Beatles é uma relação indireta, porque o Peter Jackson está fazendo um documentário que promete ser muito bom sobre os Beatles, com filmagens nunca antes vistas.
Rapaz,
expectativas. Na época do Let It Be.
Gente, vamos então caminhando para o fim. E para a gente fechar, a gente já citou bastante vários álbuns aqui. Aliás, eles têm uma lista gigantesca. Se você digita no Google, né? Discografia dos Beatles, assim, você vai dar scroll pra caramba. Assim, tem álbuns.
É, são quase dois álbuns por ano.
Pode crer.
São quase dois álbuns por ano a cada ano, quase isso.
De estúdio, depois tem os ao vivo, depois tem as compilações, né? É coisa a rodo. Mas, assim, tem algum álbum dos Beatles que pessoalmente toca mais vocês? Vocês têm um carinho especial por ele? Vai, vamos ser bacana aqui, né? Não sei o que vocês acham, mas três álbuns que vocês preferem dos Beatles. Porque com tantos, assim, é até sacanagem falar um só, né?
Eu descobri recentemente qual é o meu favorito, que é o Revolver. Acho que é Revolver, Rubber Soul e A Hard Day's Night.
Olha, você foi voltando, né? Você foi da frente pra trás.
É.
Revolver, Rubber Soul e A Hard Day's Night. Que inclusive tem um filme, né? Da Hard Day's Night.
É um filminho também.
Eu gosto muito desse filme porque tem uma espécie de babá deles que eles... Eles dão meio que uma de pica-pau. Mas é tipo um babá lá. Dá dó dele, mas é engraçado. Cara, o Bruno sabe, eu tenho um problema. Eu tenho muito carinho pelo passado, então eu tenho uma tendência de gostar dos primeiros álbuns das bandas, né? Então, eu inevitavelmente, sendo coerente comigo mesmo, eu tenho que dizer que um dos meus preferidos é Please Please Me, fácil. Eu gosto do Please Please Me por vários motivos. Um, que eu gosto muito, é da proporção entre cover e música autoral. E eu não sei porque eu gosto disso, né? E, se eu não me engano, são quatro autorais de um lado e três covers de um lado e depois virando fica 4 e 3 de novo, né? Eu gosto muito disso. Eu acho muito bacana. É, e as músicas por si só, eu gosto muito. I Saw Her Standing There. Eu gosto muito de Help, principalmente por causa da música que dá título ao álbum. Ticket to Ride também me agrada bastante. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês que eu não tenho um álbum específico que eu, assim, eu amo esse álbum. Eu gosto mais de algumas músicas soltas, mas...
Nossa, esses... o cara perguntou, jogou a pergunta e fugiu.
Você viu, cara? Que palhaçado. Ah, meu pai amado. Ah, mas tem Yesterday também, né? Eu tô revendo aqui só pra não falar besteira se era nesse aqui. Tem Yesterday, que é muito lindo. E qual que é o álbum? Tem aquela Obla de...
É o branco, o álbum branco.
White. Não, então eu não posso falar que eu gosto dele.
O álbum branco tem música pra caramba. Não, o álbum branco é gigantesco.
É gigantesco, não serve. Mas pra fechar aqui, eu gosto muito da Abbey Road. Pra mim, ele tem uma conotação de uma tentativa de reconciliação, né? Eles vieram aí de uma dificuldade, principalmente entre o Paul e o John Lennon, né? Estão meio brigados e aí eles conseguem sentar junto para escrever, ceder um pouquinho aqui, ceder um pouquinho ali. Parece que não vinga depois, mas a simples tentativa me agrada bastante. E tem Here Comes the Sun, que para mim é uma das músicas mais esperançosas, assim, que já foi escrita.
Muito bom.
Tá aí minhas três.
Cara, as minhas três. O meu álbum preferido é definitivamente o Abbey Road. Eu acho que o Abbey Road tem um melhor final de álbum de todos os álbuns. Então, no lado B ali dele, você tem o Golden Slumbers pra frente, cara. É fantástico, 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 fantástico. Eu tava falando que eu entrei com Blackbird no meu casamento.
Uhum.
A Isabela, pra fazer surpresa pra mim, adivinha com qual música ela entrou? Golden Slumbers.
Ah.
E eu não sabia, eu não sabia. Ela escondeu de
mim. Que um casamento iria dar certo, né?
Cara, eu acho essa música muito boa. É uma música do John, Golden Slumbers. É fantástica, cara, pra mim. E a maioria das músicas que eu mais gosto dos Beatles estão nesse álbum. Eu gosto muito de Come Together, gosto muito de Maxwell Superhammer, Oh Darling, Octopus Garden, é uma música que eu gosto. Eu gosto desse álbum, cara. Tem o Here Comes the Sun, que você já citou, né?
Sim.
Cara, é um álbum fantástico, assim, pra mim. E destacando o final dele. Se você escutar, para de escutar as coisas em shuffle no Spotify, escuta o álbum de cabo a rabo. Pelo amor de Deus, faça
isso. Ele é bem feito, né? Proposital.
É. Aí eu gosto do álbum branco, talvez pela quantidade de música. Então sempre vai ter alguma música boa. E tem Blackbird, né? No lado 2 do álbum. Tem Rock e Raccoon, que eu gosto pra caramba. Tem Back to USSR. É, Obladi Oblada. São músicas boas, né? E eu gosto da fase hip deles também. Então, Sgt. Pepper's e Magical Mystery Tour, pra mim, eu gosto muito, sabe? Apesar das loucuras, eu gosto. Por quê? Porque essa fase, pra mim, me é muito... Como é que eu vou falar isso? Eu me identifico muito com ela, porque o primeiro álbum dos Beatles que eu escutei e ganhei do meu pai foi o Yellow Submarine, que era dele, que ele me deu pra escutar no Discman.
Sim.
Quando eu era pequeno. Então, o meu primeiro contato dos Beatles, além das músicas que meu pai escutava nos vinis na casa, tipo, em sábado de manhã, assim, foi o álbum que ele deixou comigo e falou assim: "Tó, Guilherme, isso aqui é Beatles." Então, eu tenho um apreço, assim, esse tipo de arranjo do Sgt. Pepper's, do Magical Mystery Tour e do Yellow Submarine. Então, pra mim, assim, eu gosto, assim. A primeira fase dos Beatles, apesar de ter grandes músicas e tal, vocês citaram saudosamente aí, eu gosto muito, mas eu prefiro o posterior.
Prefere mais pra frente. Cara, você falou uma coisa que eu achei tão legal, mano. Como é transgeracional, né, cara, os Beatles, né? Tipo, teu pai passando pra você, né, te introduzindo aos Beatles, né? Aliás, Introducing the Beatles, né?
Tinha uma época, meu pai conseguiu, tinha uma época que o Carrefour, lá em Campinas, o Carrefour, ele conseguiu todos os álbuns dos Beatles em vinil, lançados. E aí tinha um pacote que você comprava e tal, você comprava tudo de uma vez. Meu pai comprou, então tem lá na casa do meu pai todos os álbuns dos Beatles, do primeiro Please Please Me até o Let It Be e vários outros que tinha num bundle, assim, que vinha, que é esses álbuns, os Reis do Yeah Yeah, outros, o Hard Day's Night, veio como Reis do Yeah Yeah, né, pra gente aqui. Tinha várias outras compilações que eles foram lançando com algumas músicas, os singles que não tem em nenhum lugar dos Beatles, desses álbuns, lançaram compilações, então tem tudo ali. O ao vivo, naquele Hollywood Bowl.
Sim.
Também. Então, cara, é uma herança boa, viu?
O legal desses ao vivo é que é quase que um the best of, assim, né? Eu gosto bastante. Cara, você falou do White Album, aí eu vim bater um olho aqui, né? E eu lembrei, fazia anos que eu não ouvia essa música, Julia, a 17 do lado 2. Nossa, cara, como eu gostava dessa música. Eu gosto demais. Muito bom. Oi, gente, que massa. Obrigado pelo papo, povo. Foi muito gostoso. Eu espero que você, meu, né, querido companheiro e amado ouvinte, tenha curtido. Claro que, como a gente sempre fala, né, é quase impossível a gente exaurir um assunto num episódio de podcast, ainda que a gente queira, né, ninguém aguentaria ouvir 5 horas de podcast, né? Ainda que tenha
5 horas de que 5 horas de Beatles a gente aguenta, de podcast não.
O podcast não. É verdade. Então, mas eu acho que com essa conversa aqui, eu acho que a gente conseguiu trazer uma introdução a Beatles, por assim dizer, e também um estudo de caso, né? Onde a arte, o artista influencia a sociedade e a sociedade influencia o artista, né? Eu acho que esse é por assim dizer, um estudo de caso bem interessante, até para a gente poder fazer esse exercício em outros contextos. E falando fazer esse exercício, né? Falando em fazer esse exercício em outros contextos, o Bruno, como se você é nosso ouvinte fiel, já deve saber, ele tem um estudo de caso desse tipo, né, Bruno? Foi, inclusive, teu TCC, né?
Baita livro.
Foi um estudo de caso algumas décadas depois, mas que é do YouTube, né? Sim. Mas a ideia é justamente essa, incentivar o pessoal a remodelar esse olhar para outros artefatos da cultura, não só a música, né?
Muito bom. Gente, vocês gostariam de deixar Aliás, calma, eu tô aqui meio me escorregando nas minhas próprias programações. O Gui prometeu pra gente que faria uma de saideira aqui, né? E eu tô querendo dar tchau. Perdão, gente, perdão. Eu ia poupar vocês disso.
Essa é uma das minhas preferidas, embora não esteja nos meus álbuns preferidos, esteja num álbum que às vezes é muito injustiçado, porque a banda já tinha acabado, é essa daqui. When I find myself in times of trouble, what a Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Só uma partinha.
Ah, cara, genial.
Aí sim, a melhor música gospel dos Beatles.
A melhor música gospel dos Beatles. Worship Beatles. Próximo podcast Worship vai ser Beatles. Worship
Beatles. Boa. Oi, gente, foi muito bom, obrigado, viu? Fiquei muito feliz por vocês terem topado participar dessa conversa comigo e foi muito enriquecedor. Vocês trouxeram pontos muito legais pra gente refletir. Vocês gostariam de dar um tchau aí pro pessoal com alguma fala final que não deu tempo de falar em outro momento?
Eu gostaria. Procura escutar os álbuns. Uma coisa que a gente faz é ir no Spotify e procurar aquela This is Beatles. Mas procura os álbuns e escuta, não em shuffle, escuta o álbum por álbum. Se você tiver tempo para fazer isso e curiosidade para fazer isso, vai escutando e vai observando esse movimento. Eu acho que esse movimento que a gente falou aqui, você vai conseguir observar ouvindo as músicas. Você vai conseguir ter essa sensação. Sabe? Do movimento cultural, de tudo isso que foi falado aqui, se você pegar o álbum e escutar de cabo a rabo cada álbum na sequência. Isso seria interessante. Faça isso. Vale a pena passar Sim. as várias horas fazendo isso.
Eu ia falar justamente isso. Ouça os álbuns dos Beatles, ouça os álbuns, ouça os álbuns completos.
Entre cara, que louco! Eu ia falar
nas
isso
histórias
também.
De cada um.
Ouça o novo álbum do Paul McCartney que ele lançou esse ano ainda. Paul McCartney 3.
Caramba, isso eu não vi. O último que eu tinha.
Paul McCartney não para.
Não para, cara, ele é bruto. O último que eu vi dele foi aquele que tem a música Back to Brazil, eu acho.
Egypt Station.
Cara, eu gostei demais. Ele é bom, né? Pelo amor de Deus. Bom, gente, é isso. Ouçam Beatles, ouçam na sequência. Eu não ia falar, eu falei brincando porque o Gui e o Bruno falou. Eu não quis ficar de fora, eu quis. Queria participar, gente. Então, ó, ouçam Beatles, ouçam na sequência, música por música, é muito top. Todo mundo concorda com isso. Tá certo? Obrigado. Compartilhem esse podcast com seus amigos, compartilhem Tangente com seus amigos. A gente tem produzido material muito bacana sobre fé cristã, sobre cultura, né, cosmovisão. Tem muita coisa boa que já saiu, tem muita coisa boa para sair também. Então, vem junto com a gente, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.
Love me do.